É mais além, mais além. A lua metafísica na poça de lama.
YJ 284, é Paraná, AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio.
Homenagem aos filhos do Sol Nascente, que aqui se radicaram, o Memorial Japonês fica na Praça do Japão. Em meio a 30 cerejeiras e a lagos artificiais, o espaço conta com o Portal Japonês, a Casa da Cultura e a Casa de Chá. O Memorial Japonês está no encontro das avenidas 7 de Setembro e República Argentina, no Água Verde. Ele abre de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde, e atende pelo telefone 3277-4123.
Todos os domingos, às 7 horas da manhã, a É Paraná apresenta
Brasil Caboclo. A música caipira com gostinho de saudade. Apresentação: Michael Monteiro e José Francisco.
Meu nome é Glorinha, resido no bairro do Atuba. Costumo ouvir a rádio É Paraná AM 630, porque sempre tem notícias de utilidade pública e presta um serviço excelente à comunidade.
É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. O nosso tema de hoje é o funcionamento das ONGs, a validação de políticas públicas e também o trabalho do Rotary Club. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do presidente do Rotary Club de Curitiba Oeste, Dr. Antônio Cleudo Tozin Lopes. E você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente gente, mandando a sua opinião ou seu comentário pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Cleude. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, o prazer é meu. É sempre bom poder falar sobre assuntos do interesse da coletividade e da comunidade.
E, doutor, o senhor poderia começar explicando para os nossos ouvintes um pouco sobre o que são as organizações não governamentais, as ONGs, e qual é o seu papel na sociedade e no fortalecimento da democracia?
Bem, as ONGs são organizações do terceiro setor. Penso que grande parte da população até desconhece o que seja essa denominação, porque terceiro setor, né? Obviamente que se tem um terceiro setor, existe um segundo, existe um primeiro. Então, penso que cabe aqui uma observação sobre esses setores.
Uhum.
O primeiro setor é o setor público, é o setor de governo, é o Estado, né? O segundo setor é o setor do comércio, da atividade privada, que tem como objetivo a geração de resultados para os seus controladores, para os seus donos, para os seus acionistas. E o terceiro setor é o setor que foi constituído a partir de um anseio popular, das necessidades humanas, de atender às lacunas que o Estado, de alguma forma, não consegue assistir e atender. Então, eu penso assim, que essas organizações não governamentais, a gente pode constatar isso, elas têm um papel fundamental, até no processo de atender às necessidades da população, em questões que o Estado não consegue atender, e também de complementar aquilo que a iniciativa privada, através do que seria o segundo setor, atende de forma exclusiva, atender seus interesses, ou coisa assim. A característica dessas organizações é que elas são organizações onde as pessoas atuam de forma voluntária e têm aí, então, um papel sem finalidade lucrativa, são objetivos dessas organizações. Essa é a característica. Então, tem um papel relevante dentro com o objetivo de atender as necessidades humanas, sociais e assim por diante.
Em que medida, doutor, as ONGs são relevantes no desenvolvimento de políticas públicas?
Veja bem, a política em si, o político eleito pela população, ele sempre tem um plano de governo e estabelece isso e através do discurso, da apresentação das suas ideias, ele chega ao poder. Invariavelmente, é muito comum que isso não se concretiza da forma como propalado, como planejado, né? Então, o papel das organizações não governamentais seria de exigir, de cobrar, de acompanhar, de fazer um papel, uma ação social para poder atender às necessidades da população.
E como se dá, doutor, a relação entre as ONGs e os movimentos sociais?
Na verdade, as ONGs, elas são decorrentes da ação social, dos movimentos sociais, né?
Uhum.
Os movimentos sociais, ao perceberem necessidades, as pessoas se organizam em comunidades, e acabam trazendo, vamos dizer assim, uma forma, se constituem como organizações não governamentais. Para isso, são exigidos que elas cumpram dispositivos de lei, né? A forma de constituição, a forma de funcionamento, a disponibilidade de serem fiscalizadas pelos órgãos representativos da justiça. E aí, por sua vez, então, elas funcionam com esse objetivo. Mas as organizações não governamentais são decorrentes dos movimentos sociais. Não existiria as ONGs se não houvesse o movimento social. E o movimento social, ele se organiza para atender as questões sociais, né, da população, de grupos, de comunidades e assim por diante.
E, doutor, existe alguma tensão entre as ONGs e os movimentos sociais? E essa tensão, ela passa pela questão da representatividade ou mesmo da legitimidade desses dois atores?
Eu penso que a tensão, ela é A idade nos ensina, né? A experiência de vida, viver em tantas comunidades como eu já tive o privilégio de viver, atenção é uma característica natural do ser humano, né? O ser humano, ele se desenvolveu e ele tem hoje acesso a condições de vida que só foram possíveis graças a esse processo de tensão. Então, atenção é uma constante entre o que se tem, o que se deseja e o que se tem que fazer para ter aquilo que se deseja. Quando uma comunidade se organiza de forma responsável e elege pessoas de caráter, de comprometimento e de competências, elas conseguem fazer trabalhos relevantes para a comunidade. Eu sempre digo às pessoas que as características que a gente deve procurar em qualquer indivíduo ou qualquer pessoa com a qual a gente vai trabalhar, realizar algum projeto, são basicamente são três características: caráter, competência e comprometimento. E as organizações não governamentais, obviamente, elas têm que, as pessoas que vão trabalhar nessas instituições, que vão se envolver voluntariamente, têm que observar esses princípios. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes o problema é grave, é um problema de caráter. E quando é um problema de caráter, então existe uma tensão mais forte. Mas quando a questão do caráter está superada, você tem então uma questão de competência, que nem sempre corresponde. Aí então a questão gera tensão. A tensão decorre provavelmente da insatisfação, provavelmente não, com certeza, né? Da insatisfação com aquilo que se sonha, que se deseja. Eu tenho A, quero B, para poder conseguir B eu tenho que me portar com caráter, com competência, com comprometimento. Quando isso não acontece, existe a tensão. Mas a tensão nos leva, quando ela é tratada adequadamente, nos leva ao desenvolvimento individual, ao desenvolvimento coletivo, ao desenvolvimento da própria organização em si. Então a gente deve aceitar a tensão como uma coisa natural, desde que administrada adequadamente pelos responsáveis por isso.
Dr. Cleudo, o senhor poderia falar um pouco agora para os nossos ouvintes sobre a importância da participação popular na determinação de políticas públicas?
Ah, com certeza, né? Nós tivemos muitos momentos em que isso ficou bastante evidente, né? A importância da participação popular. O que precisa, na verdade, é que essa participação seja algo feito de maneira, vamos dizer assim, de uma maneira responsável, né? Tanto da parte de quem vai aprovar as políticas públicas, quanto da parte daquele que vai reivindicar as políticas públicas, né? É preciso haver competência na condução dos processos de construção da política pública e é preciso haver competência da parte e responsabilidade da parte daqueles que reivindicam, reconhecer onde existem recursos suficientes e se não existem esses recursos, de que forma a gente se pode organizar para obter esses recursos. Então, eu penso que isso é um fator importante, realmente, né? As necessidades da população precisam ser atendidas, mas a população também tem deveres, né? Para com o Estado também. E o que acontece é que nem sempre isso está bem equilibrado, né?
Estamos falando ao vivo com o Dr. Antônio Cleudo Tozin Lopes, presidente do Rotary Club de Curitiba Oeste. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento das ONGs, validação de políticas públicas e também sobre o trabalho do Rotary Club. E, é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor Cleudo, o senhor poderia explicar agora para os nossos ouvintes o que é o Rotary?
O Rotary é uma organização internacional, Rotary International, e ele foi instituído por Paul Harris, um americano originário do estado de Wisconsin, e no século passado, porque foi aos 28 anos de idade, Paul Harris decidiu mudar de cidade e ir então residir em Chicago, onde ele iria advogar. Ao fazer isso, é muito próprio da natureza humana, é sempre sentir a necessidade de se conectar com pessoas e estar sempre em contato com pessoas. E nessa mudança para Chicago, Paul Harris sentiu o desejo de desfrutar de companheirismo dessas pessoas, dos profissionais que atuavam na cidade de Chicago. Aí nasceu o Rotary. O primeiro momento do Rotary nasceu com o objetivo de desfrutar o companheirismo, para que ele pudesse, então, estabelecer novas amizades. E pouco tempo depois, também para atender uma outra necessidade humana, que é muito característica dos movimentos sociais, é o movimento de prestação de serviços à comunidade. Ele entendeu, 3 anos depois da fundação do Rotary, que não havia sentido você constituir uma instituição, né, sem finalidade lucrativa, como é o Rotary. E, a partir daí, então, ele propôs um novo objetivo para o Rotary e passou a ser um movimento de prestação de serviço também. Curiosamente, uma coisa que eu estou no Rotary há 5 anos, quando olhei para o nome Rotary, a gente já conhece o Rotary há muitos anos, o que é Rotary? O nome Rotary foi originado devido ao fato de seus sócios se reunirem em rodízios nos respectivos locais de trabalho. Mas hoje o Rotary é uma organização mundial em 200 e tantos países. Então, acho que, eu não sei se respondi adequadamente a pergunta, né? O Rotary é uma organização de prestação de serviço à comunidade, sem finalidade lucrativa, onde as pessoas se reúnem através das suas características, vamos dizer assim, da sua classificação profissional, advogados, dentistas, engenheiros, profissionais liberais, empresários, para poder... aí, através do Rotary, trabalhar juntos em prol da comunidade.
E para esclarecermos um pouco mais para os nossos ouvintes, Dr. Cleudo, em de que forma essa instituição trabalha em conjunto com o poder público para suprir as necessidades da população?
Então, o Rotary hoje tem ações e projetos em várias áreas. Na área educacional, na área da saúde, na área ambiental. Ele destina recursos, né? Hoje o Rotary tem uma instituição, um fundo, né? Fundação Rotária, que arrecada recursos por doações no mundo todo e através de projetos estruturados, com projetos mesmo especificamente muito bem estruturados, ele atende essas necessidades da população, da comunidade, apresentadas através de seus clubes. Então, o poder público é um aliado, vamos dizer assim, é um meio pelo qual o Rotary serve à população. Porque, às vezes, as necessidades da população, da comunidade, ela é trazida a nós através das próprias autoridades públicas, né? dos governantes, de municípios, de Estado e até de nação. Acho que um pouco mais para frente ele vai falar sobre alguma coisa que possa esclarecer melhor isso.
E, doutor, o que é a prova quádrupla e como esses princípios são aplicados no dia a dia das atividades dos clubes?
Então, a prova quádrupla, ela é um compromisso rotário. O profissional, o empresário, quando ele é convidado a ser admitido no Rotary, ele assume um compromisso. É um compromisso ético. É o compromisso daquela palavra que eu falei agora há pouco, da questão do caráter, né? E essa prova quádrupla, ela é assim, exatamente o seguinte. A pessoa diz assim, do que eu penso, do que eu digo e do que eu faço. Isso é verdade? Isso é justo para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os interessados? Isso, dito assim, sem um contexto, sem um objetivo mais específico, como é o caso do Rotary, pode parecer uma coisa... Bom, mas então o grupo age de acordo para atender seus interesses. Mas os interesses são aqueles definidos na definição do próprio Rotary. Né? O Rotary é uma organização de líderes de negócios e profissionais que prestam serviços humanitários, fomentando o elevado padrão de ética e que ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. Então, a prova quádrupla se aplica dentro desse contexto. Quer dizer, os interessados são aqueles que comungam desse objetivo de Rotary, que é trabalhar pela paz e boa vontade no mundo.
Estamos falando ao vivo com o doutor Antônio Cleudo Tozin Lopes, presidente do Rotary Club de Curitiba Oeste, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho das ONGs, validação de políticas públicas e também o funcionamento do Rotary Club. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630, a serviço da comunidade.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a E-Paraná, a AM 630, apresenta Conexão Educativa. Música e informação para você. A apresentação, Jomar Valença.
Papagaio, capucheta, pandorga, pipa, raia. Ela pode ter vários nomes, mas perto da rede elétrica só tem um. Perigo. Nunca tente tirar a pipa dos fios. Brinque sempre longe da rede elétrica. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
Mantenha em dia a sua documentação e também a do seu veículo. Consultar infrações de trânsito e entrar com recursos ficou muito mais simples através do Detran Fácil, a plataforma online criada para melhorar a sua vida. Com ela, você pode regularizar a carteira de habilitação em casa ou no trabalho. Serviços que antes eram apenas presenciais, agora estão disponíveis também pela internet. Faça já o seu pré-cadastro no site detran.pr.gov.br e fique por dentro do que é oferecido. Dúvidas? Ligue 0800-643-7373.
Eu me chamo Nara, moro em Paranaguá e estou sempre ligado na rádio É Paraná, AM 630.
É Paraná, AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Estamos falando ao vivo com o doutor Antônio Cleudo Tozin Lopes, presidente do Rotary Club de Curitiba Oeste. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento de ONGs, validação de políticas públicas e também sobre o trabalho do Rotary Club. E se você, ouvinte, quiser participar aqui com a gente, é fácil, é só ligar nos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutor Cleudo, o senhor poderia exemplificar para os nossos ouvintes algum projeto do Rotary Club?
Veja bem, se a gente falar em termos de globais, o projeto de maior relevância que o Rotary tem se dedicado nos últimos anos é o projeto de erradicação da polio no mundo. Há anos atrás, alguns talvez, acredito que eu não tenho muito precisa essa data, mas acredito que seja coisa de uns 10 anos, o Rotary se comprometeu com esse projeto de erradicação da polio do mundo. E hoje ele tem parceiros muito importantes no mundo todo, pessoas, empresários do mundo, que contribuem significativamente para isso. Eu penso que esse é o projeto mais relevante que o Rotary tem feito em prol da humanidade até. Né?
Uhum.
Além disso, o Rotary tem projetos relacionados na área de capacitação de profissionais para ações voluntárias na questão da paz, né? Ele através de parcerias com universidades internacionais, ele fornece bolsas de estudos para pessoas que se candidatam, passam por um processo de seleção e esses jovens depois retornam aos seus países, né? Com capacitação para poder conduzir processos de paz que trazem resultados significativos para os seus próprios países. Além disso, o projeto de subsídios globais para creches, hospitais, em situações como aconteceu agora recentemente no Nepal, a gente teve aí a oportunidade agora numa convenção internacional em São Paulo de conhecer algumas ações bem objetivas que o Rotary fez para minimizar o drama daquela população, daquele povo, daquele país. E, então, são essas ações mais significativas, que eu posso dizer, do Rotary, em termos globais. Temos projetos regionais, locais também, né? Mas esses são os projetos de nível mundial.
E, doutor, o senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes como funciona a organização interna do Rotary?
Então, o Rotary International é uma organização com sede nos Estados Unidos e ele tem escritórios pelo mundo todo. O Rotary está presente em mais de 219 países e em São Paulo, aqui no Brasil, nós temos um escritório que coordena os Rotarys, os distritos. E o Rotary se organiza dessa forma no Brasil e no mundo. Ele tem distritos, esses distritos organizam clubes e esses clubes, então, funcionam vinculados a um distrito. Para poder dar uma ideia mais clara para a população, para as pessoas, aqui no Paraná nós temos 4 distritos. Nós temos o distrito aqui de Curitiba, que é o distrito 4.730. Por esse número já dá para ter uma ideia de quantos distritos tem no mundo. É um distrito já antigo, tradicional, e ele se organiza dessa forma. E aí, através de comissões e equipes, ele se organiza em desenvolvimento do quadro associativo, quer dizer, uma instituição só se mantém através do quadro, né? Novas Gerações, que são os projetos de intercâmbio internacional, que é também um projeto fantástico do Rotary. Fundação Rotária, que é a fundação que arrecada os recursos. E ações humanitárias. Ações humanitárias envolvem ações da saúde, educação e todas as outras.
E, doutor, quem pode participar dos clubes? Os jovens e adolescentes, por exemplo, também podem participar dessa organização?
Muito oportuna a sua pergunta. Uma organização como o Rotary, uma organização secular, ela só foi possível e só é uma realidade hoje exatamente por essa possibilidade que existe de os jovens, a partir dos 12 anos de idade, já começar a ter contato com o Rotary. Então, o Rotary se organiza através dos clubes, que são Rotarys. E aí, dentro dos Rotarys, havendo dentro de uma ação objetiva dos próprios rotarianos, se constituem os Rotaractes. Os Rotaractes são entidades dentro do próprio clube de Rotary, ele só pode existir dentro de um clube de Rotary, de jovens de 30 a 18 anos. Então, são profissionais, são pessoas que estão, às vezes, estudando, alguns que estão ingressando no mercado de trabalho. E o Interact, que são os jovens de menos de 18 anos até 12 anos de idade, que também se organizam para poder fazer ações voluntárias de apoio à comunidade. Então, o Rotary tem essa característica. Ele é abrangente e agrega todas as faixas etárias a partir dos 12 anos de idade. Tem algumas experiências, eu tive a oportunidade agora na Convenção Internacional em São Paulo, de ver jovens, meninas, crianças mesmo, desenvolvendo ações, fazendo palestras, fazendo perguntas significativas que fazem com que os próprios rotarianos entrem em ação para resolver questões que, às vezes, a nossa maturidade acaba não percebendo coisas que uma criança percebe. Então, isso é possível também.
E, doutor, trazendo agora para o nível regional e levando em conta a sua experiência com o Rotary Clube de Curitiba Oeste, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre algum trabalho desse clube junto à comunidade?
Olha, nós temos vários trabalhos. Nós temos um trabalho muito significativo na comunidade de Bocaiúva do Sul. Esse trabalho foi um diagnóstico, uma escola rural que o Rotary adotou. Eu, quando estive lá pela primeira vez, há uns 6 anos atrás, eu fiquei muito surpreendido negativamente com a realidade que eu encontrei lá. Eu penso que esse é o projeto de maior significativo, de maior destaque que a gente pode dar para o nosso clube. Hoje nós temos uma escola em alvenaria, com toda a infraestrutura de uma escola. E antes o pessoal se reunia numa casa, quatro níveis de educação sendo dados ao mesmo tempo, simultaneamente, numa casa de madeira, sem condições de banheiro, de higiene adequada e tal. E essa foi uma das ações que acho que merece o destaque do nosso Rotary Clube de Curitiba Oeste.
E de que forma, doutor, os clubes e Rotary trabalham em conjunto? Existe algum padrão de atuação?
Veja bem, os clubes existem, assim, por que que existe? Hoje na SEMI Curitiba mais de 30 clubes. Por que que os clubes são tantos, né? Por que não teríamos 1, 2, 3 clubes só? exatamente para poder facilitar os encontros, as reuniões. Mas eles trabalham invariavelmente, tem muitos projetos feitos em conjunto. Identifica-se uma necessidade, mas aí, às vezes, a gente tem um recurso, uma competência. Nós estamos posicionados geograficamente no lugar e numa outra região tem outra necessidade. Então, há uma união. Clubes de Ponta Grossa se unem com o Clube de Curitiba. Clubes de Curitiba se unem entre si para poder atender projetos específicos. Então, há aí essa sinergia, vamos falar.
E a população, doutor, ela pode procurar o Rotary de alguma forma? As reuniões são abertas para participações?
Veja bem, o Rotary, como é um clube, uma instituição, as pessoas são convidadas a participar das reuniões. E elas vão a essas reuniões, invariavelmente o rotariano, quando convida uma pessoa, porque ele percebe que ele tem aquelas características do servir, né, que é fundamental, sem isso... E aí ele passa por um processo de seleção. Essa pessoa é indicada, existe um período de avaliação dos próprios companheiros do clube e os companheiros votam e essa pessoa então é admitida. Então as reuniões não são abertas à população de uma forma assim ampla, mas as pessoas participam através de convites.
E o senhor poderia falar um pouco sobre, contar um pouco sobre como essa experiência pessoal com o Rotary impactou a vida do senhor?
Olha, eu hoje depois de muitos anos, a gente chega à conclusão e aprende com a vida que a gente precisa atender algumas necessidades humanas básicas, as necessidades de ter os recursos financeiros, etc. e tal. Mas uma necessidade que o ser humano precisa satisfazer num certo momento da vida dele é a necessidade da contribuição. O Rotary me permitiu isso e isso me tornou uma pessoa melhor, porque através do servir a gente acaba se sentindo mais recompensado pela vida, né? Então, eu diria que o Rotary foi uma decisão que eu tive agora, já no momento mais maduro da minha vida pessoal, e que a nossa vida não é apenas nossa vida não é a nossa biologia, ela é a nossa biografia, é aquilo que a gente escreve, é aquilo que a gente deixa e não aquilo que a gente leva. E o que não é aquilo que a gente deixa do ponto de vista de patrimônio, de bens, de coisas duráveis. Durável no sentido bens, né? E sim aquilo que você deixa em prol dos seus filhos, da sua comunidade, da sua família, da sua sociedade.
Doutor Cleudo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente o senhor pela presença e participação aqui conosco e até uma próxima vez.
Até uma próxima vez, obrigado pela oportunidade.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.
De segunda a sexta-feira, a E-Paraná AM 630 apresenta... Hora Marcada, o encontro das 10 com Reginaldo Loyola.
Meu nome é José Roberto Zene, sou morador do município de Curitiba, no bairro Jardim Botânico. Sou ouvinte assíduo da Rádio E-Paraná, AM 630, porque a rádio privilegia a música brasileira e o sistema de informações de atendimento ao público em geral é muito bom.
É Paraná AM 630 apresenta Bate-papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
Bom dia, salve rapaziada, salve moçada. Hoje eu trouxe aqui um doutor que eu respeito e admiro muito, a long time, como diz o gringo, doutor Ismael Lago, formado na Federal nos anos de 62, tem um spa famosíssimo. Como é o nome do spa, Lago?
É spa Estância do Lago.
Onde é que fica?
Fica em Almirante Tamandaré.
Está recebendo quantas pessoas por temporada lá, doutor?
Veja, na época quente, de calor, a gente recebe umas 30 pessoas diariamente.
Não pode ter mais?
Só se ficar... Nós temos 30 apartamentos. Só se ficar duas pessoas no mesmo quarto. Que às vezes vai marido e mulher, ou duas irmãs, daí aumenta o número.
Agora, 30 é o suficiente?
É o suficiente. E agora, nessa época de inverno, a gente está com uma média de 20 pacientes. Que é uma média para manter